Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Boa tarde, pessoal. Nós estamos com um pouquinho de atraso aqui, mas conseguimos entrar no ar, né? Tivemos um problema técnico aqui. Mas já desejo feliz ano novo para todo mundo, né? Esse ano de 2022, que nós achamos, não, esse ano vai ser diferente, né? Vai ser melhor e estamos aí com quase 1 milhão de casos novamente de gripe, influenza, né? E Covid. Mas estamos aqui, né? Começando o nosso primeiro programa do ano. E nós temos aqui dois professores convidados. Hoje a gente está fazendo uma ponte aérea, né, entre Paraná e Rio de Janeiro, né, mais especificamente aqui Curitiba, né, onde nós estamos aqui na rádio, e Rio de Janeiro. Nós estamos com dois professores hoje, né, o professor Ney Jansen, que já está com a gente no estúdio, né? Acho que o professor Diego não entrou. Entrou já, Rui? Professor Diego? Ah, já entrou. Então, beleza. Então, já vou apresentar os dois professores, né? Então, hoje nós estamos com o nosso título muito provocativo, né? Nós colocamos o título assim, né? Nem, né? Referindo ao novo ensino médio, né? Nem no Paraná, nem no Rio de Janeiro, né? A reforma do ensino médio que nem te contaram, a gente conta, né? Então, nós estamos hoje com o professor Diego Felipe, né? Que ele é do Rio de Janeiro, ele é mídia educador e filósofo responsável pelo canal de filosofia Pensamento Radical. Ele trabalha como professor de filosofia na rede de educação do estado do Rio de Janeiro e atua como mídia livrista e documentarista no canal Linhas de Fuga. Ele também é mestrando em filosofia e ensino de filosofia no Cefet, participa como pesquisador de tecnologia ligado ao NEX, né, Núcleo de Experimentação de Tecnologias Interativas, e também atua na direção da Associação de Estudos e Atividades Filosóficas. E também estamos aqui com o professor Ney Jansen, né, o professor Ney Jansen Ferreira Neto. Ele é professor de Sociologia em Curitiba, membro do Conselho Estadual de Base da APP Sindicato e também delegado do 34º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, e hoje nós estamos com o professor Maurício aqui também, né? O professor Maurício esteve no primeiro programa e hoje está com a gente, né, nesse início de ano de novo. E eu vou fazer, professor Maurício e professor Diego, professor Ney, eu vou fazer só uma explicação geral do porquê que nós estamos tratando, né, sobre o Ney de novo, né? Nós temos feito vários programas com relação, né, a esse novo modelo de ensino médio, né, que foi um modelo proposto por medida provisória em 2016, no governo Michel Temer, e foi aprovado, né, transformado em lei em 2017, né, com a Lei 13.415 de 2017. Então, todos os estados do país precisam implementar o novo ensino médio até 2022, ou seja, nós estamos no ano da implementação, né, e os últimos dados mostraram, né, que apenas 4 estados no país não têm ainda deliberação do Conselho Estadual de Educação para a implementação. Todos os outros já têm, né, a matriz curricular, já tem, né, a parte da organização do currículo já está feita, inclusive o Paraná e inclusive o Rio de Janeiro, né? E os problemas, né, que foram sendo apontados, tanto no Paraná quanto no Rio, são praticamente os mesmos, né? Em especial com as disciplinas, né, ou agora que a gente chama de componente curricular, sociologia e filosofia. Porque uma das coisas em que a Lei 13.415 fez foi revogar a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia no ensino médio, que era uma lei, né, de 2008. E aí, esse novo ensino médio, ele prevê uma flexibilização dos conteúdos, né? Ou seja, o aluno escolhe a área de conhecimento, escolhe qual itinerário formativo ele quer se aprofundar. E o interessante é que no estado do Paraná, nós não temos, né, informações suficientes, nem para a comunidade no geral, nem para pais, professores, né, muitos também não estão por dentro do que está acontecendo, né, estudantes também não. E nós vimos, né, nesse ano todo de 2021, esforços, né, para a implementação do novo ensino médio, mesmo, né, com a pandemia e com altos índices, né, assim, de mortes. Nós chegamos, né, em abril, por exemplo, quando teve a consulta da minuta da deliberação do Conselho Estadual de Educação, né, o Brasil todo, né, se preocupando com a questão do combate à pandemia e, né, aquele termo absurdo, né, que a gente ouviu uma vez o Ricardo Salles, o passando a boiada, né, aconteceu também na educação, né, ou seja, todos os estados, apesar, né, de todos os problemas, né, de saúde, problemas sanitários que nós tivemos, acabou, né? Todos os estados acabaram, né, tendo todos os esforços para implementar o novo ensino médio. E aí, eu já gostaria de ouvir do professor Diego, né? Como foi, professor, esse cenário, né, de combate à pandemia, de aula remota e essa implementação do novo ensino médio aí no Rio de Janeiro?
Olá, está tudo ok aqui com o meu som?
Tá, tudo okay, certo.
Né? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer aí ao convite, pela CEAF, pelos professores de filosofia aqui do estado do Rio de Janeiro, e para a gente é um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante e que está sendo negligenciado de forma geral pela mídia, pelos canais de opinião pública, né? Então, o que eu posso dizer aí a respeito dessa questão da pandemia e desta reforma no estado do Rio de Janeiro em 2020 e 2021? Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um período muito conturbado no que diz respeito à política, né, estadual. E por conta dessa conturbação, a gente teve o impeachment de um governador, a gente teve a prisão, mesmo que temporária, ali, a tensão ali de alguns políticos, e um desses políticos que também foi incriminado, respondeu algumas acusações, foi o secretário de Educação. O secretário de Educação também tem envolvido uma série de coisas e foi afastado. E por conta dessa tensão com o governador, com o secretário e posteriormente com a pandemia, a gente não teve um avançar da reforma de forma concreta no ano de 2020 e 2021. Mas, paralelamente, vamos dizer que até meio que por debaixo dos panos, de forma silenciosa, o processo avançou no sentido de que a Secretaria de Educação desenvolveu propostas para a reforma agora, para 2022, separada da comunidade escolar, separada dos professores, fizeram alguns esquemas de marketing que tentavam apontar, ó, a gente está debatendo com os professores, mas na verdade não teve debate, o sindicato não foi escutado, os professores das suas associações também não foi escutado, e o que aconteceu foi que nesse período da pandemia a reforma foi, as matrizes, né, curriculares foram geridas nesse meio tempo ali, e agora estão para ser implementadas em 2022. E só não foi em 2021, de alguma forma, por conta dos escândalos políticos. Não só por causa da pandemia, eu acho que a pandemia também teve um peso, porque aqui a gente fez uma greve pela vida, a gente não voltou para a sala de aula antes das duas doses da vacina, então tem uma briga política também com os professores e da comunidade escolar para não haver riscos dentro da escola com a pandemia. Então a gente demorou a voltar e nesse retorno a gente não teve ainda a questão da implementação da reforma dos currículos, da matriz, mas caminhou enquanto proposta e está para ser efetuada agora em 2022. Já está aí espalhada aí pela internet, por vários canais, a matriz, a proposta de matriz da Secretaria de Educação. Formalmente ainda não tem um link para você olhar, mas a coisa acabou que vazou e todo mundo já está tendo acesso à nova matriz, aos novos currículos, que são extremamente danosos para várias disciplinas. E aí, como você falou, especificamente mais danoso para filosofia e sociologia, né?
Professor Diego, obrigado aí pela explanação. É um prazer fazer essa, como falou a professora Edmara, né, essa ponte aérea Paraná, Rio de Janeiro, né, até para a gente poder fazer esse link aí, né, para entender como que as secretarias de educação independente do Estado, né, estão tratando essa questão do NEM, né? Então eu já desde já eu agradeço. Eu queria dizer também, tomar um tempinho aqui, né, um feliz ano novo aí para todo mundo, né, que tá ouvindo, né, pessoal da educação, pessoal que está aí lutando, né, pela sociologia, filosofia. Um bom 2002 para todo mundo aí. Queria dar uma boa tarde para o meu colega, né, de trabalho. Trabalhei com ele no Colégio Estadual do Paraná, Ney Jansen. Queria ver se ele está na escuta aí já e se tá bom o som. E passar uma pergunta para ele também, né? Professor Maurício, né? Só me apresentando novamente, é o professor Maurício que está falando, né? Para quem está pelo Paraná inteiro aí ouvindo, né? Então, queria perguntar para o Ney. E no Paraná, Ney, como é que ficou essa oferta para os cursos técnicos com desenvolvimento de sistemas? Por exemplo, a CED fez parceria, né? Está colocando uma parceria aí com a Unicesumar. Quais os problemas das parcerias com a iniciativa privada na educação pública? O que você pode falar para a gente aí, Ney, sobre essa ligação aí público-privada? E o que a gente pode explicar aí para a população paranaense?
Bom, pessoal, estão me ouvindo?
Estão ouvindo, Ney. Pode falar. A palavra é sua.
Beleza, então. Vou ficar segurando aqui para ficar melhor o som.
Tá bom.
Então, boa tarde aqui a todos e todas. Um abraço aqui, Diego, Edmar, Maurício.
Boa tarde.
Então, prazer aí, Maurício, aí voltar a conversar contigo. E fazia tempo que a gente não papeava.
É verdade.
Trabalhamos junto alguns anos atrás.
Verdade.
Prazer aqui, Diego e Edmar, aqui com pena de luta aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu posso dizer aqui para o Diego e para os demais ouvintes aqui, quem está nos assistindo, que o ensino médio nem, né, que é o que a gente apelidou, né, não forma nem para o mundo do trabalho, nem para a universidade, nem para a formação integral. Ele, no Paraná, ele começou, vamos dizer assim, em dezembro de 2020, com a infame Instrução Normativa número 011. Né? Pode-se dizer que ali já se começou a atuar dentro da lógica da reforma do ensino médio, quando se reduziu para uma aula as disciplinas de arte, filosofia e sociologia. Então, já começou ali, né? E nós tivemos esse ano uma situação parecida com o que o Diego relatou aqui inicialmente, um simulacro de democracia, né? As tais consultas públicas, para dizer que teve debate democrático, e aí com 6 meses para as escolas poderem se adequar com seus novos currículos. Nesse período desse ano letivo 2021, nós tivemos muita movimentação das disciplinas de sociologia, filosofia e arte, e a Secretaria de Educação se fazendo de surda, né, com relação a todas as implicações pedagógicas e para as condições de trabalho dos professores, com relação à evidente precarização e sonegação, né, aos estudantes, né, com relação aos conteúdos dessas disciplinas. E já, diferentemente do Rio de Janeiro, aí, Diego, aqui já foi formalizado, né, a proposta de grade, e tal como a instrução normativa em 2020, chegou-se dezembro, ou seja, as portas do Natal, para se fazer a divulgação e com alguns simulacros de pseudo-debate democrático, como, por exemplo, um curso em Foz do Iguaçu, em que supostamente queria se fazer um debate do NEM, mas na verdade ficava muito blá 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 sobre formação integral, mas quando se fazia os questionamentos, mas que formação integral é essa que só nega aos estudantes o acesso a diversos conteúdos importantes para sua formação, fatia o currículo. E aí você pega na contradição aqueles que estão fazendo o papel da Secretaria de Educação de tentar vender o peixe, né, e achar que aquela reforma ela é algo, vamos dizer assim, que aparenta o que de fato não é. Sobre essa questão da reforma do ensino médio, a gente vai depois discutir na sequência, né, um plano de vício de origem que vem lá de 2016, ou seja, ela é ilegítima em todos os sentidos. Depois a gente vai entrar na discussão de qual a melhor forma de combater essa reforma, como resistir a ela. Mas para responder aqui o que o Maurício colocou sobre os cursos técnicos, né, tem a lógica. Com essas mudanças curriculares se instituiu a padronização. Aqui o governo é tarado por padronização, né? E aí não se respeita a autonomia das escolas, as especificidades de cada região. E aí, com essa lógica da padronização, no caso dos cursos técnicos, se reduziu em 400 horas só as disciplinas técnicas, para vocês terem uma ideia, né, de 4 anos para 3 anos. Inclusive, vai abrir um problema, inclusive, de validação no CFT, no Conselho Federal Técnico, com relação aos cursos técnicos integrados. E a tal da famigerada parceria, né, o dono da Unicesumar é suplente do Álvaro Dias, que é senador aqui, de triste memória aqui para os educadores do Paraná, E foi feita uma parceria de 11 milhões né, de reais em que o governo do Paraná vai repassar para a Unicesumar durante os 3 anos, seja no formato EAD, seja no formato híbrido, presencial, para uma série de cursos, né, segurança do trabalho, logística, eletrônica, informática, jogos, comércio exterior, enfim, uma série de cursos técnicos, em que, na verdade, significa uma privatização por dentro do Estado. Né? Então, em vez de você utilizar esses recursos para abrir concurso público, para investir diretamente na estrutura das escolas, você está repassando dinheiro público para para essas entidades privadas, os mesmos que ficam gritando que é necessário se desmontar né, os recursos públicos, a dita redução do Estado, que na verdade é a redução dos direitos e dos acesso ao serviço público, e são esses mesmos setores que demonizam o serviço público, na verdade estão lá, né, agarrados ali, sugando as verbas públicas. Então é disso que se trata, na verdade. Né? Então você pensa em, se você repassar aqui, Wilson Martins, se não me engano, que é o dono lá do Unicesumar, que é suplente do senador Álvaro Dias, vai abocanhar aí 11 milhões para poder ofertar esses cursos técnicos pelos próximos 3 anos. Né? Então, é uma das formas de você privatizar o Estado dentro já daquilo que a própria reforma, a Lei 3.415, já começa a permitir com essas validações, com né, a entrada diretamente e a privatização mesmo da educação pública em todos os sentidos, EAD, enfim, toda a platamorfização né, desses mecanismos aí de EAD que não são inocentes e vieram para entrar na educação básica com um sentido muito claro, né, que é reduzir o número de professores concursados, abocanhar verbas públicas, né, e se criar um modelo de ensino na educação básica cada vez mais vinculado a esse modelo da padronização, da estandardização, dos testes, enfim, tudo isso que vem no mesmo pacote.
Então, e tem um outro detalhe, né, Ney, assim, interrompendo um pouco, mas tem um outro detalhe, porque ali tem uma visão do público e do privado como o público como aquilo que é inferior, então eu preciso, né, contratar uma universidade, né, e o seu quadro de funcionários, de professores, para dar aula nas escolas públicas, porque fica a impressão de que os professores mesmo, nós professores, né, servidores do Estado, não damos conta de uma educação à altura, né, do que, entre aspas, do que o mercado, ele exige, né, de formação de mão de obra, né?
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.